Bom dia, são agora 11 horas em Portugal e Angola, 9 horas em Cabo Verde, 10 horas da manhã na Guiné-Bissau e em São Tomé e Príncipe e meio-dia em Moçambique e na África do Sul. Prontos para as notícias a esta hora, edição do jornalista João Costa Dias.
O presidente cabo-verdiano Jorge Cás Fonseca disse que prevê abordar as relações na área da saúde, nomeadamente a vacinação contra a Covid-19 em Cabo Verde, durante a recepção, na segunda-feira, ao homólogo português Marcelo Rebelo de Sousa, jornalista Gael de Castro.
Jorge Cás Fonseca disse que vai manter um encontro com o seu homólogo português no Palácio Presidencial na Cidade da Praia, seguido de um almoço de trabalho. Tem também previsto falar sobre a comunidade dos países de língua portuguesa, cuja presidência rotativa Cabo Verde entrega a Angola em julho. O presidente português Marcelo Rebelo de Sousa realiza 17 de maio uma visita de cerca de 6 horas a Cabo Verde, mais curta do que o previsto, devido à situação de pandemia da Covid-19 no arquipélago, embora tenha também previsto reuniões com o primeiro-ministro Ulisses Correia e Silva e com o presidente da Assembleia Nacional Jorge Santos. Cabo Verde já vacinou cerca de 15.900 pessoas com pelo menos a primeira dose das vacinas da Pfizer e da AstraZeneca, dos quais 94% são profissionais de saúde e espera receber ainda este mês vacinas de Portugal. O ministro do Estado e Negócios Estrangeiros português, Augusto Santos Silva, anunciou anteriormente que Portugal vai antecipar o envio para Cabo Verde de vacinas contra a Covid-19. O diretor nacional de saúde disse que Cabo Verde espera receber essas doses ainda neste mês de maio.
A jornalista Gael Castro, presidente da República de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, vai visitar Cabo Verde naquela que será a sua quarta deslocação oficial àquele país, sem contar com as escalas. Em Cabo Verde, o chefe de Estado fez saber que está a acompanhar a situação dos transportes aéreos no arquipélago, numa altura em que há risco de pararem voos domésticos. Já a partir da próxima semana, Jorge Cás Fonseca refere numa nota que reuniu ontem a assessoria para os assuntos económicos para abordar os transportes aéreos no país e que o mesmo será abordado hoje numa reunião com o primeiro-ministro Ulisses Correia e Silva. De referir agora também hoje à assinatura de um contrato de concessão emergencial de serviços de voos domésticos com a Companhia Aérea Transportes Interilhas de Cabo Verde, a Isbinter CV. O objetivo é normalizar as ligações. Jornalista Carlos Santos.
Quem quiser fazer a reserva de uma passagem aérea para qualquer uma das ilhas, para depois de 17 de maio, recebe como resposta falha no sistema. A falta de previsibilidade nos voos tem deixado as agências de viagens com os nervos à flor da pele. A situação não é nova. No mês passado, o país esteve na iminência de ficar privado de voos domésticos devido a um alegado braço de ferro entre a companhia e a Agência de Aviação Civil. Na altura, confrontado com esta situação pelos jornalistas, o primeiro-ministro Ulisses Correia e Silva foi taxativo ao dizer que em nenhuma circunstância o governo iria deixar que Cabo Verde tivesse problemas de voos entre as ilhas.
Nós não vamos deixar em nenhuma circunstância que Cabo Verde tenha problemas com voos, particularmente interilhas, os voos domésticos, que são fundamentais para a unificação do mercado nacional e para a circulação e mobilidade das pessoas.
Após estas declarações do chefe do governo, a TICV voltou a colocar bilhetes à venda, mas até ao dia 17 de maio. Uma indefinição que, de acordo com Carlos Salgueiral, membro do Conselho Diretivo da Associação das Agências de Viagens e Turismo de Cabo Verde, coloca em causa a estabilidade e a capacidade de planeamento dos operadores que atuam no setor.
Temos clientes internacionais que estão a condicionar as suas viagens, né, por este motivo, porque não têm garantia das ligações domésticas em Cabo Verde.
A assinatura do contrato de concessão emergencial de serviços de transportes aéreos domésticos entre o governo e a Companhia Aérea TICV, o ato acontece quando falta ainda uma semana para a tomada de posse do novo governo, marcada para o dia 20 deste mês.
O jornalista Carlos Santos em Cabo Verde, onde hoje a notícia é a assinatura de um contrato de concessão emergencial de serviços de voos domésticos com a companhia aérea Transportes Interilhas de Cabo Verde, ex-Binter CV. O Sindicato dos Jornalistas Angolanos e a Organização Não-Governamental Ação para o Desenvolvimento Rural e Ambiente consideram que a proposta para o pacote legislativo da comunicação social revela a intenção do governo de controlar a imprensa. As organizações da sociedade civil entendem que o pacote, que se encontra no processo de consulta pública, vai impedir o surgimento de rádios comunitárias em Angola. Jornalista José Silva.
As conclusões saíram da conferência com o tema As Rádios Comunitárias em Angola, Desafios Legislativos e Institucionais para a Sua Efetivação. A principal inquietação, quer da ADRA como do Sindicato dos Jornalistas, prende-se com a criação de rádios comunitárias. O diretor da ADRA, Carlos Cambuta, indica alguns pontos de concórdia e discórdia que constam da proposta de lei.
A atribuição de licença pudesse ser feito no quadro do atual discurso político importante, que é de reforçar o processo da desconcentração com o intuito de evoluirmos para a descentralização, seja administrativa ou política. E a nossa proposta concreta é que a expressão sem fins lucrativos é uma expressão feliz e deve manter na proposta tal como está. Porque isto vai permitir que as rádios comunitárias possam mobilizar recursos. Nesse sentido, a nossa proposta concreta é substituir o título patrocínio para fontes de receitas.
Presente na conferência também teve o ativista cívico Luate Beirão, que trouxe algumas ideias sobre o futuro funcionamento das rádios comunitárias, cujo poder de gestão deve ser dado aos cidadãos.
Estas rádios comunitárias devem ser o mais descentralizadas possíveis e devem promover a ideia que não só o jornalista sabe comunicar. Assim que houver um jornalista na comunidade, a tendência será ir buscar o jornalista e quase depender dele para se criar a rádio comunitária. E acho que o que deve-se promover aqui é fazer as pessoas acreditarem que elas são capazes de gerir algo dessa dimensão e falar entre si, como conversam fora de microfones, como conversam num quintal.
Ativista cívico angolano Luate Beirão e as leituras à volta da criação das rádios comunitárias em Angola.
O futuro da criação e funcionamento de rádios comunitárias foi debatido em Luanda e realiza-se hoje o funeral do deputado angolano Raul Danda, no cemitério de Malembo, em Cabinda. O dia de ontem foi marcado com homenagens oficiais que se iniciaram em Luanda e se estenderam a Cabinda, a terra natal. Raul Danda, deputado, antigo líder parlamentar da UNITA, é sepultado hoje em Cabinda, a sua terra natal. O primeiro-ministro português António Costa vai encontrar-se em Paris com o presidente de Angola, João Lourenço, e o presidente de Moçambique, Filipe Nyusi, na próxima terça-feira, à margem da reunião sobre o futuro das economias africanas, para além dos encontros bilaterais com João Lourenço e Filipe Nyusi. António Costa vai ainda reunir-se com o presidente do Egito, Abdel Fattah Khalil al-Sisi, e o presidente da Tunísia, Kais Saied. O primeiro-ministro português vai estar em Paris na terça-feira para participar numa cimeira organizada pelo presidente francês Emmanuel Macron. Uma organização representativa de imigrantes guineenses em Portugal convocou para hoje uma manifestação frente ao Palácio de Belém, em Lisboa, para pedir ao presidente português Marcelo Rebelo de Sousa para que não visite a Guiné-Bissau na próxima semana. Os promotores da concentração consideram que a visita de Marcelo Rebelo de Sousa à Guiné-Bissau será uma forma de legitimação do autoproclamado presidente guineense, Umaro Sissoko Embaló. Marcelo Rebelo de Sousa desloca-se à Guiné-Bissau nos dias 17 e 18, passando antes por Cabo Verde. E 130 militares portugueses do Exército da Força Aérea partiram ontem à noite para a República Centro-Africana, juntam-se aos 50 que já estão no país. Fica assim completa a 9ª Força Nacional destacada na MINUSCA, Missão Multidimensional Integrada das Nações Unidas para a Estabilização da República Centro-Africana. O candidato às presidenciais São Tomé e Príncipe, Guilherme Posser da Costa, apoiado pelo MLST, o PPSD identificou hoje a estabilidade política e governabilidade no país como a marca do seu mandato, caso seja eleito a 18 de julho. Jornalista Susana Lemos.
Harmonia e progresso é o lema da campanha de Guilherme Posser da Costa. Defende a estabilidade política e governativa como marca do seu mandato, quer ser o fiel da balança, porque só assim será possível dar confiança tanto para dentro como para fora do país.
Eu procurarei ser um presidente árbitro, um presidente que procura consensos. Serei um presidente que tentarei utilizar o diálogo até a exaustão para resolver os problemas que eventualmente possam surgir no relacionamento com os diferentes órgãos de soberania.
A entrevista à agência Lusa disse querer apostar no desenvolvimento dos setores com mais probabilidade de desenvolvimento rápido para que São Tomé e Príncipe possa ter um crescimento mais sustentável. Bosser da Costa propõe-se também reformar a justiça, passando pela assessoria para auxiliar os juízes são-tomenses, assessoria de magistrados reformados de países lusófonos e também pela inspeção judicial, que admite ser polémica, mas diz absolutamente necessária. O candidato às presidenciais teve vários dias a percorrer Portugal para contactar com a comunidade são-tomense perante casos de imigrantes que atravessam dificuldades. Reconhece que os recursos do país são limitados, mas considera que o Estado são-tomense não pode continuar a deixar os seus imigrantes em Portugal ou noutro sítio qualquer a viver com poucas condições.
Antigo Primeiro-Ministro, Ministro dos Negócios Estrangeiros, Juiz do Supremo Tribunal de Justiça, entre outros cargos, Bosser da Costa, de 67 anos, dedicou os últimos 20 da sua vida à advocacia. E o secretário-geral do ANC, atualmente suspenso do seu papel de liderança no Congresso Nacional Africano, levou o presidente Cyril Ramaphosa ao tribunal, naquela que é a última reviravolta numa luta pelo poder. A ação judicial do suspenso, o secretário-geral do ANC, Ace Magashul, revelou fraturas profundas no partido, numa altura em que tenta limpar uma imagem manchada por alegações de corrupção e se prepara para as próximas eleições locais. Nos documentos entregues em tribunal, Magashul pede que a justiça declare a chamada regra de afastamento do ANC como ilegal, inconstitucional e inválida. Magashul está atualmente em liberdade sob caução, nega qualquer irregularidade e recusou renunciar à sua posição no partido que está no poder na África do Sul.